Senhora vereadora, senhores vereadores, boa noite. Saúdo também os munícipes que acompanham na galeria, ao diretor da Câmara, seu Paulo Augusto. E solicito à secretária, a vereadora Claudete, que faça a verificação de quórum.
Temos quórum para instalar a sessão. Todos os vereadores estão presentes.
Havendo quórum, invocando a proteção de Deus, declaro instalada a sessão ordinária. Solicito, nesse momento, à secretária que apresente uma mensagem de reflexão.
Considerando a Semana da Criança, vou ler a mensagem Valor da Convivência. Se uma criança convive com crítica, aprende a condenar. Se convive com maus tratos, aprende a brigar. Se uma criança vive em segurança, aprende a ter fé. Se uma criança é bem aceita, aprende a gostar de si mesma. Se uma criança convive na amizade, aprende a ser amiga, a respeitar os outros, aprende a encontrar o amor no mundo.
Neste momento, abro o espaço da apreciação da ata número 38/2006. O vereador que deseja fazer alguma observação pode solicitar a palavra. Não havendo necessidade, coloco em votação a ata 38/2006. Vereadores que estão a favor, permaneçam sentados, contrários, se levante. Está aprovado por unanimidade a ata 38. Correspondências recebidas. A mesa informa que nós temos a correspondência 408, que ela não aparece, mas que também já está na casa. Vereador que deseja leitura, pode solicitar.
Senhor presidente, colega secretária, solicito a leitura da correspondência recebida 407/6.
Senhor presidente, senhora secretária, solicito então também a correspondência de número 406/06.
Vou ler primeiramente a protocolada sobre o número 407. Prezado senhor, cumprimentando-vos, viemos convidá-los para participar com sua entidade do 2º Festival da Criança, promovido pelo CPM Escola Kinderwelt, dia 12 de outubro de 2006, Dia da Criança, às 13h30, no Centro Desportivo Municipal de Agudo. Contaremos com as seguintes atrações: Banda Escolar da Escola Municipal de Ensino Fundamental Santo Antônio, de Linha dos Pomeranos, Primeiro Fórum da Criança, A Vez e a Voz da Criança, que buscará opiniões infantis sobre sugestões para nosso município, para uma infância mais feliz, malabares da Unisc de Santa Cruz do Sul, desfile de modas a cargo da Dibela Eletromodas, cama elástica, exposição de viaturas e explanações educativas por parte da Brigada Militar e Corpo de Bombeiros, oficinas e, além disso, copa e cozinha à disposição. Fica ainda registrado que não há venda de ingressos. Todos podem participar. Atenciosamente, Lisane Isabel Dreves, diretora, ao ilustríssimo senhor Márcio Halderstadt, presidente da Câmara Municipal de Vereadores. Correspondência protocolada sob o número 406. Congresso Nacional, Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização. Recursos do Orçamento da União destinados aos municípios em 2006. Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Tem também o Fundo Nacional da Saúde, Ministério da Assistência e Promoção Social, Fundo Nacional de Assistência Social, Recursos Supervisão do Ministério da Fazenda, recursos sob supervisão do MEC, transferência constitucionais, recursos sob supervisão do Ministério da Fazenda. Valores pagos em agosto de 2006. Só vou ler o total para o município de Agudo. Um valor de R$ 503.263,33. Percebido para o município de janeiro a agosto de 2006, o total R$ 4.405.163,35.
Continua aberto o espaço. Passamos então à correspondência expedida. Da mesma forma, o vereador que deseja a leitura, solicite. Não havendo necessidade, passamos ao espaço de apresentação de proposições, matérias em primeira sessão de pauta e demais. Convido a secretária para apresentá-las.
Projeto de Lei 29/2006, Executivo. Institui no município de Agudo a contribuição para o custeio da iluminação pública, CIP, e da outras providências. Mensagem. Senhor presidente e senhores vereadores, apraz nos cumprimentá-los, solicitando a especial atenção ao projeto de lei que institui no município de Agudo a contribuição para o custeio da iluminação pública, CIP, e da outras providências, que enviamos com base no artigo 11 da Lei Complementar número 101, Lei de Responsabilidade Fiscal e Emenda Constitucional número 39 de 2002, em seu artigo 149-A e parágrafo único da Constituição Federal, para análise e deliberação do Poder Legislativo. Em decisão de governo, estamos propondo, respeitadas as peculiaridades, a cobrança a todos que possuem ligação regular de energia elétrica, sendo o valor do megawatt-hora para iluminação pública a base de cálculo conforme espelha a tabela anexa que faz parte do projeto. Cabe enfatizar que a variação anual do megawatt-hora ocorre sempre no mês de abril, através de autorização do governo federal. Como é de conhecimento dessa colenda casa, o assunto em tela vem sendo discutido anualmente, animando-nos a afirmar que estamos encaminhando o projeto dentro da realidade do município, que nos permitirá dar sustentação financeira ao serviço de iluminação pública, sem retirar recursos de importantes setores como saúde, educação, obras, como está acontecendo na atualidade. Queremos destacar que os critérios fundamentais na instituição da nova contribuição também atinaram para a praticidade e viabilidade técnica para a cobrança, distribuindo adequadamente a carga tributária, garantindo menor custo para consumidores menores, de presumida baixa capacidade contributiva. Finalmente, a proposta contém autorização para que o Poder Executivo formalize junto à concessionária distribuidora convênio ou contrato visando realizar a arrecadação da contribuição. Tal ajuste permitirá a utilização de sistemas de cadastros da empresa distribuidora, de tal modo que fique viabilizada a cobrança, com a segurança e agilidade necessária. Esta é, em síntese, a proposta que encaminhamos à apreciação da nobre edilidade, com a convicção de que receberá o habitual apoio em nome do desenvolvimento de nosso município. Ari Alves da Anunciação, Prefeito Municipal. As indicações de numeral 223 a 228 são de autoria do vereador Ismael Miller, destinatário Executivo Municipal. Que o setor competente determine a realização de colocação de cascalho ou brita no ponto de parada de ônibus existente de frente à subestação da S-Sul, onde há pouco foi instalado um abrigo. Que o setor competente determine a realização de patrulhamento e colocação de cascalho na subida do antigo Matedouro Shore. Que o setor competente determine a realização de patrulhamento e de abertura de valetas na estrada do canto católico que leva à divisa com Paraíso do Sul. Que o setor competente determine a realização de reposição de lâmpada de frente à propriedade do senhor Ciro Behrens no canto católico. Que o setor competente determine a realização de serviço de retroescavadeira na propriedade do senhor Pedro Lose, no canto católico, visando permitir a instalação de bueiros no local, pedido apresentado ao secretário de obras há mais de 5 meses pelo proprietário. Que o setor competente determine a realização de instalação de 5 bueiros de 50 centímetros de diâmetro na propriedade do senhor Elmo Koch, em linha Teutônia. E as indicações de numerais 229 a 231 são de autoria do vereador Carlito Schifflbein, destinatário Executivo Municipal. Que o setor competente determine a realização de recuperação da estrada geral que liga Linha Boêmia a Novo São Paulo. Que o setor competente determine a realização de recuperação da via de acesso de Linha Boêmia à residência dos senhores Dorivaldo Flores e Daniel da Rosa. e que o setor competente determine a realização de recuperação da via de acesso de linha Boêmia à residência dos senhores Adelino Billiam e Ivo Golk, e que passa pelo cero dos Prornos. São estas as proposições, senhor presidente.
Passamos nesse momento ao pequeno expediente onde temos a inscrição de todos os vereadores. Primeiramente, passa a palavra ao vereador Sandro Góes.
Saúdo a mesa diretora, também aos colegas vereadores, o servidor Paulo Augusto e também as pessoas presentes na galeria. Eu, inicialmente, eu quero fazer um comentário sobre o mês da criança, onde a Secretaria de Educação e Cultura tem um calendário que também foi distribuído para todos os vereadores, onde nele consta atividades, pequenas atividades que serão realizadas em diversos lugares e que tem no, a última atividade no final do mês, no dia 30. Então, a todos que quiserem acompanhar algumas dessas atividades, está nesse folheto que todos os colegas receberam. Dizer também que hoje, falando com o secretário da Fazenda, o senhor Ademir, ele comentou que está agendado para ele, vamos dizer, visitar a Câmara Municipal, visitar esta casa para trazer esclarecimentos aos colegas. Então, na nossa próxima sessão, na segunda-feira que vem. Então, aos colegas que quiserem tirar dúvidas sobre a sua pasta, que ele estará aqui na próxima segunda. E também fazer o comentário sobre o projeto de lei 28, da Lei das Diretrizes Orçamentárias, que se algum colega tiver alguma colocação a fazer, a alterar alguma rúbrica, né, que a administração está aberto para analisar o propósito dos colegas. Também comentar sobre o projeto de lei 29, que fala sobre a taxa de iluminação pública, que só trazer uns dados que essa troca de pontos que foram feitas no nosso município, ela trouxe uma redução dos gastos em torno de 5%, e teve uma melhoria de luminosidade em torno de 40%, mas se deu essa redução de custo em torno de 5%, porque teve muitos pontos que não estavam cadastrados na S-Sul, e com esse trabalho que foi feito, então, foi colocados todos os pontos que existiam nesse lugar onde foi feito esse trabalho. Seria essa a minha participação no momento, senhor presidente.
Passa a palavra, vereador Wilson Dias, do PP.
Senhor presidente, colegas vereadores, que estão acompanhando os trabalhos da Câmara, eu gostaria só de fazer alguns comentários em relação ao que tem acontecido a nível de município e dizer que fiquei muito contente, muito feliz na última sexta-feira, quando na assinatura por parte do senhor prefeito municipal, testemunhado pelo colega presidente Márcio Halberstadt, neste contrato com a União, no que faz referência a repasse de recursos para o município de Agudo Ver, finalmente a lateral ou as laterais não é emenda parlamentar de nenhum deputado que veio num período antes da eleição para criar uma expectativa de que estaria ele repassando recursos para essa finalidade. Agora, recursos da União, o valor é definido, um valor que terá uma contrapartida por parte do município, e temos a certeza de que a partir dessa assinatura nós vamos ter as laterais da Voluntários da Pátria, tão sonhado pela comunidade, de uma vez por todas, obra que deverá ser realizada pela administração atual. Seria, senhor presidente.
Passa a palavra ao vereador Carlito Schifferman, do PSDB.
Saúdo a mesa diretora, colegas vereadores, servidor da casa, pessoal presente à galeria. A participar os colegas vereadores, que juntamente com o vereador Naldo Killian e conforme nós deliberamos os colegas vereadores, nós participamos na última semana do programa que existe no nosso município, coordenado através da Secretaria Municipal da Agricultura, de buscarmos alternativas de renda e de geração de emprego para o nosso município de Agudo, em especial na área agrícola. E dentro das perspectivas que foram levantadas, em conjunto com 15 ou 16 participantes que tiveram nesta última reunião, entre cooperativas, pessoal da administração municipal, colega vereador Naldo, vereador Carlito, nós levantamos 6 questões como estudos prioritários. Uma delas, o turismo rural. A segunda, derivados de cana-de-açúcar. A outra, a plantação de morango. A bacia leiteira. A implantação de suinocultura e plantação de nogueira pecã. E ficou deliberado através desse grupo que no dia 6 de novembro haverá uma reunião entre os coordenadores para apresentar os estudos e dia 9 de novembro será aberta uma reunião à comunidade no sentido de nós mostrarmos os estudos que estarão sendo realizados até lá, para mostrarmos a viabilidade dessas propostas, no sentido de talvez implantarmos uma ou outra, quem sabe todas, no nosso município de Agudo. Todos nós sabemos que, principalmente a região fumageira, ela está em declínio. Hoje as empresas estão trabalhando com a perspectiva de redução de safra, já desde a safra 2004-2005, no sentido de reduzir durante os próximos anos, cada ano, 10%. Todos sabemos também que o governo federal assinou a Convenção Quadro, onde procura-se, através de alguns procedimentos, aos poucos eliminar a plantação e o cultivo do fumo. Uma delas é o corte de investimentos, inclusive de custeio, o que aconteceu durante o ano de 2006, e o que, inclusive, retirou muito recurso do nosso município de Agudo. E nesta reunião, inclusive, coloquei algumas questões, e sempre coloco ênfase, de que quando nós pensamos que queremos que nós pretendemos substituir uma cadeia produtiva como o fumo, nós temos que ter em mente, primeiro, que nós somos o 12º município no Rio Grande do Sul e que nós somos o 17º município no Brasil em produção do fumo. Então, quando nós pensamos nessas possibilidades para o nosso município de Agudo, nós temos que pensar muito grande. Também em função de termos envolvidos talvez umas 3 mil famílias produzindo fumo. A minha indicação foi suinocultura. E, juntamente com o zootecnista da Prefeitura, Daniel Rose, nós vamos proceder estudos e vamos tentar, inclusive através de reuniões no nosso interior do município, inclusive buscando consultoria, mostrarmos que a suinocultura é algo muito viável para substituir, em grande parte, o cultivo do fumo no nosso município. Hoje existe viabilidade, o nosso produtor rural tem vocação para isto e hoje a produção do suíno ela tem mercado, e um mercado muito bom, inclusive dentro do Rio Grande do Sul, principalmente para venda. Então é uma grande expectativa que existe, e tenho certeza que diante do trabalho que nós vamos apresentar à comunidade, inclusive aos colegas vereadores, nós vamos demonstrar que através disso nós temos que fazer com que o nosso produtor rural...
Tem mais 30 segundos.
Que o nosso produtor rural, que hoje está muito enraizado, principalmente na questão fumo e arroz, ele vai ter, juntamente conosco, começar a pensar diferente. Será essa a minha participação, senhor presidente?
Passa a palavra a vereadora Claudete Hoffmann, do PDT.
Saúdo, presidente, vereador Márcio Halbist, também demais colegas vereadores e a comunidade que nos assiste pela galeria. Venho ocupar esse espaço para parabenizar a Escola Dom Pedro II pelo sucesso de sua primeira Feira do Livro, não apenas pela feira em si, pela venda de livros que realizou, mas também pelas diversas atrações culturais que a integraram, especialmente as belas peças teatrais. Também desejar sucesso à Escola de Ensino Fundamental Kinderwelt no seu segundo Festival da Criança, que acontecerá no dia 12 de outubro, no Dia da Criança. E parabenizar a escola pelas multiatividades que serão realizadas nesse festival, e especialmente pela iniciativa, pela feliz ideia de realizar o primeiro Fórum da Criança, que buscará opiniões sobre sugestões ao nosso município para uma infância mais feliz. É a vez e a voz da criança do nosso município. E comentar também que, nos últimos dias, um gigantesco esquema de corrupção montado por fornecedores de remédios e equipamentos hospitalares, junto a prefeituras do Estado, foi trazido à tona pela imprensa e muito envergonha os gaúchos. Segundo o Zero Hora, de 7 de outubro, dezenas de prefeitos gaúchos ou seus representantes aceitaram a oferta de propina. É muita podridão desencantando os nossos cidadãos. Essa é a minha participação, senhor presidente.
Passa a palavra ao vereador Dário Gás, do PFL.
Saúdo a mesa diretora, colegas vereadores, a Rádio Aguda aqui presente e demais pessoas na galeria. Escutando o colega Wilson, a respeito da assinatura do projeto que fala do que isso até que enfim vai sair do papel, porque isso é uma reivindicação antiga de toda a comunidade. Falando ainda um pouco mais da Voluntários da Pátria, quero falar a respeito das paradas de ônibus, paradas essas que começaram a ser feitas agora, inclusive paradas muito bonitas, onde diversos colegas pediram um monte de paradas no interior. E nesse local, na Voluntários da Pátria, já existe uma parada há aproximadamente 3 anos e meio. Não é uma parada bonita, com estilo germânico, como deveria ser na entrada da cidade, mas existe uma parada durante esse período que já abriga essas pessoas. Me deparei essa semana com mais uma parada nova ao lado deste local. Vejam bem, colegas vereadores, tantos os pedidos feitos nessa casa, tantos os locais para que se faça uma parada de ônibus, locais novos, onde tem alunos esperando ônibus, e temos na saída da nossa cidade, em frente à loja Erval, uma parada nova ao lado de uma outra parada já existente. Não é bonita, a parada antiga, mas é uma parada de bastante utilidade. E comentando a respeito ainda dessa parada, já há comentários que vão desmanchar a parada antiga, e eu duvido que naquele local, essa parada nova, que é muito bonita, mas que ela realmente abrigue 25, 30 pessoas que naquele local sempre esperam ônibus, naquele tamanho, se essas pessoas, num dia de chuva, conseguirão entrar dentro dessa parada. Conversando essa semana a respeito do calçamento em nosso município, tendo em vista que algumas quadras novas de calçamento foram feitas em nosso município, nossa sede, e agora, de um tempo para cá, só é feito remendos e consertos em nosso calçamento. Baseado nisso, entrarei com um pedido de informações na próxima semana nessa casa a respeito de um convênio que existe entre Corsan e Prefeitura para ver se esses recursos do conserto dos buracos da Corsan vêm sendo realmente repassados ao nosso Poder Executivo. Lendo Projeto 28/2006, Lei de Diretrizes Orçamentárias, Agricultura, Secretaria de Obras, mais uma vez, vão ficar com pouco recurso. Com isso, patrulha agrícola, redes de água no interior, com certeza não terão grande êxito. Secretaria de Obras, com os valores orçados nesta pasta, com a experiência que tenho naquele setor, custo de pneus, custo de óleo diesel, óleo lubrificante, com certeza não teremos grandes aquisições de máquinas e não teremos grandes aquisições de outros implementos, como rolo compactador, que é tão necessário. Por enquanto, seria isso, senhor presidente.
Passa a palavra ao Ismael Miller, do PP.
Saúde, senhor presidente, mesa diretora, colegas vereadores, pessoas presentes na galeria, nosso amigo Márcio Nunes, da Rádio Agudo. Fiz neste final de semana, propriamente dito no sábado, visitas no canto católico. Visitei as pessoas, os moradores deste canto, até a divisa com o Paraíso do Sul. Estou hoje apresentando indicações pedidas, então, por esta comunidade. Que o setor competente, então, determine a realização, esta aqui é a idade, deixar bem claro, a colocação de cascalho ou brita na parada de ônibus existente agora de frente à S-Sul, segundo mães dos alunos que ali estão esperando agora o ônibus. Só falta, então, a colocação de um cascalho ou de brita para que as crianças, em dia de chuva, possam realmente se dirigir até as paradas. Caso contrário, não tem como se dirigir até a tal. Que o setor competente, a Secretaria de Obras, no imediato possível, possa realizar, então, o patrulhamento e a colocação de cascalho na subida do antigo matadouro Shorn. Que também a Secretaria de Obras possa realizar o patrulhamento e aberturas na estrada do Canto Católico até a divisa com o Paraíso do Sul. Os moradores dali estão reclamando que a patrola passa e, quando passa, acaba botando mais pedras e mais terra para dentro das valetas, fechando elas em vez de abri-las. Então, que a Secretaria de Obras, quando for fazer o patrulhamento, abra mais essas valetas. Que o setor competente também realize, então, a reposição de uma lâmpada fluorescente de frente à propriedade do Sr. Ciro Berentes, no canto católico. Segundo este morador, esta lâmpada encontra-se queimada há alguns dias. E que o setor competente determine, se possível, a realização de serviço de retroescavadeira na propriedade do Sr. Pedro Lose, no canto católico, visando permitir a instalação de bueiros no local. Segundo o proprietário desta localidade, ele só quer que a prefeitura abra essas valas para que ele mesmo possa colocar esses bueiros. Segundo ele, já foi pedir isto à secretaria há mais de 5 meses atrás e até agora nada foi feito. Então, ele pediu a este vereador que fizesse, que intercedesse em nome dele. Fui até a secretaria e pedi este favorzinho a esse senhor. Também, então, que a secretaria de 50 centímetros na propriedade do senhor Elmo Có, em Linha Teotônio. Esses são meus pedidos, minhas indicações para esta semana, senhor presidente. E só uma questão sobre o projeto da CIP, projeto de número 29/2006, que o Poder Executivo apresentou a esta casa. Só queria fazer uma pergunta e gostaria de ser respondido pelo setor competente, o porquê do Poder Público Municipal não pagar a taxa de iluminação pública, o Poder Público Federal, Serviço Público e próprios. Porque somente o Poder Público Estadual está pagando a taxa de iluminação. Esta é a minha pergunta que deixo no ar ao Poder Executivo. Seria isso, senhor presidente.
Passa a palavra do Arnaldo Quilha, do PMDB.
Senhor presidente, senhora secretária, servidor Paulo, também Márcio da Rádio Agudo, demais colegas vereadores, pessoas presentes, queria dizer que no seminário que tivemos semana passada, foi a segunda reunião que tivemos, Seminário Desenvolvimento Rural Sustentável, e ali ficou pessoas responsáveis por aquilo que foi votado, que foi nas atividades. Por exemplo, turismo, Dori e Adriana, cana-de-açúcar, Lorivo e Marciano, morango, José e Paulo, bacia leiteira, Clédio, Nara e Flávio, suinicultura, Carlito e Daniel, Nogueira Pecan, Cláudia e Lauro. Então, esses aspectos considerados de estudo da cadeia. Viabilidade econômica, abrangência, famílias, regiões, históricos de dos três últimos anos, tendências, potencial de mercado, matéria-prima, acesso, custos de produção, pontos, fontes fracos e, com certeza, fortes, desafios, oportunidades. Também dizer que hoje pela manhã procurei a Secretaria de Obras para levar um problema sério que nós temos na Vila Caiçara, que é por pessoas que compram terrenos, principalmente ultimamente do seu Cune, fazem suas casas lá atrás, lugar bastante dificultoso. E essa semana ainda um cidadão se mudou para lá, onde nenhuma máquina não consegue entrar para levar um material ou levar qualquer coisa. Então, a minha preocupação com isso aí, eu acho que tem que se tomar providência, porque o pessoal, todo mundo precisa da sua moradia, e esse pessoal estão comprando seus terrenos, só que compram o terreno, fazem suas casas, lugar bastante difícil, e aí vem procurar a Secretaria de Obras e a Prefeitura. Então, eu acho que essas providências devem ser tomadas com bastante urgência, para que, antes dessas pessoas fazerem as suas casas, que tenha primeiro acesso com luz, água e esgoto. Inclusive, uma das coisas, hoje a gente viu que a S-Sul está colocando em alguns pontos ali, que foi a luz. Hoje a gente viu um trabalho da S-Sul. Também dizer que hoje, depois de 4 ou 5 meses de espera, com ligação, consegui entregar ao seu prefeito o baixo assinado sobre a pista de Veloterra. Seria isso, senhor presidente.
Passa a palavra ao Pedro de Lima, do PDT.
Quero cumprimentar o presidente dessa casa, nossa secretária, os demais colegas vereadores e as pessoas que se encontram na galeria. Quero só fazer tem um bilhetezinho aqui da vereadora Arnaldo, já falou, da Vila Caiçara. Vereadora, isso ali é totalmente uma responsabilidade da prefeitura. A lei existe, só que a prefeitura não fiscaliza. Todo terreno que ele é vendido, sabe-se que não pode se vender mais ele com recibo de atestado de compra e venda. Então a prefeitura tem que fiscalizar que não pode se vender, não pode deixar construir, que o proprietário que fez o loteamento, ele tem que dar a estrutura com encanamento, com água, com luz, e os próprios engenheiros da prefeitura, acho que eles mesmos fazem os projetos das casas ali. Então, a responsabilidade é da prefeitura fiscalizar esse tipo de trabalho. E também dizer, fazer um pedido aqui, que a Escola Santos Dumont está escondida no meio do mato, da calçada ali. Então, o pessoal está me pedindo isso ali. Sabe-se que tem um cidadão que trabalha naquela área ali, numa hortinha. Acho que sobra bastante tempo para ele fazer uma roçada, uma limpeza ali. Até fica feio aquilo ali na frente da Schmidt Calçado. O setor competente toma uma providência disso ali e manda fazer uma roçada, uma capina naquela calçada, que é competência da prefeitura. Outra, a rua Arnildo Ele. Também um pedido do seu morador lá de cima, do Cerro, que está totalmente destruída. Aquela subida ali não se sobe veículo ali. As valetas estão lá para quem quiser ver. Então, aqueles montes de terra que tem ali nas frente daquelas casas também, ali que tomem uma providência com um cascalhamento, uma limpeza. Tá, se vê também aqui o projeto da luz, iluminação novamente. Aqui tem um pedido na rua Teodoro Rolf. Tem 14 casas. Esse vereador já faz 2 meses que fez esse pedido. Na Independência também faz mais de 3 meses. Lá tem 9 casas, tem uma lâmpada. Aqui tem 14, tem uma lâmpada só. E até hoje esses moradores estão pagando cada um a sua iluminação, sem iluminação pública em frente das suas casas. Então estão pedindo, carecidamente, que o setor competente tome uma providência quanto antes, que coloque, pelo menos aqui na rua Teodoro Rolf,
duas lâmpadas já estão satisfeitas, uma na entrada e a outra no fim da na travessa ali. E também que o setor competente faça um patrulhamento geral na estrada de Porto Alves, todas as vicinais, com cascalhamento nas baixadas e uma limpeza de bueiros, que ali existe, está bastante danificado, eu estive para lá esse fim de semana, até hoje tive também, que a gente está fazendo um trabalho para lá, então não é conversa, a gente viu pessoalmente como está bastante danificada essa estrada. As baixadas nem se fala, precisa um trabalho com cascalhamento. No momento seria isso, senhor presidente.
Espaço da tribuna livre hoje prejudicado por não haver inscrito. Espaço do grande expediente, discursa hoje os vereadores Carlito Schiffermann e Wilson Dias. Passa a palavra, vereador Carlito.
Senhor presidente, não farei uso do espaço.
Passa então a palavra, vereador Wilson.
Da mesma forma, não farei uso do espaço.
A mesa lembra que na próxima sessão estão inscritos os vereadores Sandro Gols e Pedro de Lima. Passamos à ordem do dia. Solicite a secretária que faça nova verificação de quórum.
Temos quórum para instalar a ordem do dia. Registramos a ausência do vereador Pedro de Lima. Perdão, ele está presente.
Havendo número regimental, declaro aberta a ordem do dia, no qual tramita projeto de resolução número 9 de 2006, que altera a resolução 7 de 2002. Abro espaço para discussão.
Como integrante, vereadora Claudete.
Passa a palavra, vereadora Claudete.
Como integrante da mesa diretora, presidente Márcio e colegas vereadores, já foi acordado, numa reunião anterior, alterar a periodicidade da concessão do mérito comunitário, fazendo com que seja bienal e não anual, como havia acontecendo. Isto para, com certeza, termos sempre indicação de qualidade, como tínhamos até este momento. E também, igualmente, que a proposta seja limitada sempre a duas homenagens em cada edição. Isso, na verdade, já vinha acontecendo. Então, como representante da mesa diretora, eu peço aprovação desse projeto de resolução.
Coloco o projeto de resolução em votação. Vereadores que estejam a favor, permaneçam sentados, contrários, se levantem. Está aprovado por unanimidade o projeto de resolução número 9 de 2006, que altera a resolução 7 de 2002. A seguir, passamos ao espaço da pauta de discussão preliminar e suplementar. Solicito a senhora secretária que apresente as proposições.
Matéria em primeira sessão de pauta. Projeto de Lei 29/2006 institui no município de Agudo a contribuição para custeio da iluminação pública, CIP, e da outras providências. Projetos em segunda sessão de pauta. Projeto de Lei 27/2006 dispõe sobre o sistema de controle interno no município e revoga as leis 1349/2001, 1371/2001 e 1440/2002. Projeto de Lei 28/2006 dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2007 e da outras providências.
Neste momento, abre espaço para discutir as matérias onde até quatro vereadores poderão se inscrever.
Claudete.
Vereador Carlito.
Wilson.
Sandro.
Passa a palavra, vereadora Claudete.
Primeiramente, vou fazer um comentário em relação ao projeto 27/2006, que dispõe sobre o sistema de controle interno do município. No artigo 11, lê-se: a central do sistema de controle interno reunir-se-á no mínimo uma vez por mês. Voltando-se para o artigo 4º, inciso 2, parágrafo 3º, vê-se os valores pagos. O diretor do sistema do controle interno, um FGC4, de R$ 967,48. Secretário do Sistema de Controle Interno e membro do Sistema de Controle Interno, ambos com FGC3 de R$ 483,74. Pelo que se sabe, as reuniões acontecem dentro do horário de expediente, portanto, os funcionários públicos que fazem parte do Sistema de Controle Interno deixam de trabalhar na função em que são nomeados neste horário em que acontecem essas reuniões, então. Recebem, portanto, seu salário normal, mais um FGC4 ou FGC3, conforme o que prevê este projeto. Estes valores, os FGs, são altos se comparados ao salário mensal de um operário, ao salário mensal de uma servente, ou de uma merendeira, ou de um secretário de escola, enfim. Penso que podem e devem, sim, receber uma gratificação pela função a mais que têm como funcionários, pela responsabilidade a mais que eles têm, porque é uma responsabilidade que exige deles. Porém, no meu entender, os FGs são muito altos para uma ou talvez duas reuniões mensais e ainda dentro do expediente normal de trabalho, como comumente vinha acontecendo. Também em relação ao projeto 28/2006, dizer que o Executivo Municipal está enviando o projeto sem um estudo aprofundado, sem verificar valores, sem fazer comparativos. No artigo 4º, colegas vereadores, fiquem bem atentos. No artigo 4º desse projeto diz o seguinte: os projetos e atividades constantes na lei orçamentária deverão estar compatíveis com o plano plurianual. Verifiquei dezenas de metas deste projeto e que não são compatíveis com o plano plurianual. Um exemplo aqui, posso citar a meta 0414, que é da administração, onde fala da manutenção do controle interno, a meta, objetivo. No plano plurianual, nós temos R$ 10.400. Na LDO de 2006, R$ 5.000. E na lei orçamentária, neste projeto, para 2007, R$ 12.000. Já ultrapassou longe os R$ 10.400 previstos no plano plurianual. E ainda temos 2008 e 2009. E assim podemos ver várias metas na área da assistência social, o que mais se percebe. Como eu já coloquei, não vou citar todas, dezenas aqui, dá para citar. Outra falha, talvez, entre aspas, que verifiquei, além dos valores, outra incompatibilidade das diretrizes orçamentárias para 2007 com o plano plurianual são as alterações feitas na redação de alguns objetivos, que não coincidem mais com o plano plurianual. No exemplo, 12.8, alocar recursos para a construção de prédios escolares. Alberto Pasqualini, Paraíso da Criança, Santos Dumont e Creche Municipal da Sede. Isso consta no plano plurianual. Sendo que nas diretrizes orçamentárias para 2007, continua constando Alberto Pasqualini, Olau Bilac, 7 de setembro, e Getúlio Vargas, substituindo as outras. Não estou nem de forma nenhuma contra isto, né? Só estou colocando assim que não condiz. E hoje pela manhã, e o mesmo concorda aqui com os apontamentos dessa vereadora, que realmente deveria ser compatíveis, mas eu questionei por que não é. Então ele colocou que eu apontasse, levasse todos os códigos, os números, as metas, que não são. Mas aí eu peço ao líder de governo, né, que entre em contato com o nosso secretário das Finanças e, quem sabe, recolha, né, retire o projeto e faça essas alterações, porque são dezenas de metas que não são compatíveis. E se a lei está clara que deve estar compatíveis com o plano plurianual, isso não está acontecendo. Também em relação ao projeto 29/2006, que dispõe sobre o custeio da iluminação pública, não fiz um estudo muito aprofundado, certamente outros colegas farão as suas colocações. Percebi que no tipo residencial, os que se enquadram na faixa de consumo de 101 a 200 megawatts hora, ou quilowatts mês, né, vão sofrer um reajuste entre 70% a 90% do atual. Talvez meus cálculos não são tão precisos, mas é entre isto. Em relação ao que pagam hoje. Nas demais faixas, o reajuste já não é tanto. E nos tipos comércio e serviços, bem como industrial, todos estão enquadrados numa mesma faixa, independente do consumo mensal, e também não há diferença entre empresa pequena, média e grande. Consultei uma empresa pequena do nosso município, que com a atual lei contribui com R$ 4,60 por mês. E uma empresa grande que contribui, em média, com R$ 31,00 mês. Né, e com o atual projeto, todos pagariam, né, a mesma quantia. Conforme aqui, comércio seria R$ 10,31, comércio e serviços, e a indústria R$ 14,74 mês. Né. E também o colega Ismael colocou, também não concordo que o Poder Público Federal esteja isento, talvez haja uma explicação maior para isso. Sabe-se, colegas vereadores, que nunca vamos agradar a todos e que também não podemos nos omitir de que o município arrecade dinheiro, né, para a iluminação pública. Porém, temos que chegar o mais próximo possível daquilo que se considera justo. Seria essa a minha colocação, senhor presidente.
Passa a palavra, vereador Carlito.
Senhor presidente, colegas vereadores, eu gostaria de comentar somente sobre o projeto de lei 29/2006, que mais uma vez nos volta à tona e também com grandes interesses dentro da nossa comunidade, e dizer que a administração municipal, ela nos coloca ali na mensagem que, entre algumas coisas, está se garantindo um menor custo para consumidores menores de presumida baixa capacidade contributiva. Dizer que a administração municipal comete um equívoco muito grande. E, dentro de uma avaliação matemática que fiz há pouco agora, fica comprovada, colega vereadora Claudete, a que quem paga entre 51 e 100 kW vai ter um reajuste, no mínimo de 100%. Quem paga entre 101 e 200 vai ter um reajuste de, no mínimo, 49%. E esta é a realidade de uma grande maioria da nossa população da cidade. Então, eu não vejo, assim, hoje a administração municipal com a seriedade necessária que ela teria que ter com o nosso povo. Porque ela coloca no papel uma realidade, como muitas vezes eu venho dizendo. E, na prática, no discurso, é muito diferente. Isso são dados matemáticos, calculados, e que não fogem nem 2% nem 3% da realidade. Então, eu acredito que a administração municipal, com a mensagem que ela tem colocado aqui, está imensamente equivocada. Quem vai pagar mais, realmente, se nós aprovarmos o projeto como está aí, é quem menos recebe, que vai ser o grande prejudicado com esta nova ideia de projeto de lei que está hoje em primeira avaliação nossa, e que, com certeza, nós, como vereadores, vamos ter que avaliar muito bem. O que está aí, infelizmente, eu vou dizer, é vergonhoso. Mais uma vez, o penalizado é o menor.
Passa a palavra, vereador Wilson.
Senhor presidente, colegas vereadores, eu gostaria de, nesta primeira participação, nesse espaço de pauta, dizer que gostei muito da sugestão da vereadora Claudete Hoffmann ao líder de governo nesta casa, em relação ao projeto da LDO. E dizer que seria sensato se a administração municipal verdadeiramente tomasse conhecimento do que está sendo colocado aqui na Câmara Municipal e retirasse esta matéria, revisasse o que está sendo proposto, porque, do contrário, esse projeto vai ser literalmente picoteado pela Câmara Municipal. Porque os reparos que precisam ser feitos aqui são inúmeros, bem significativos. Seria sensato que a administração municipal verdadeiramente atendesse ao que foi colocado nesta casa pela Câmara Municipal em relação ao que está sendo proposto em termos de LDO. E gostaria de fazer um outro comentário sobre esse projeto de lei, o 29/2006, que institui no município a contribuição para o custeio da iluminação pública, CIP, e que dá outras providências. Muito embora tendo sido feita uma avaliação bem superficial em relação ao que se tinha, ou o que se tem e ao que se propõe. Esteticamente, o projeto da administração atual, esteticamente falando, ele é melhor do que o que está vigindo atualmente. Porém, entendo que é um projeto elaborado com a mão interessada da administração municipal. Não se tem aqui, por exemplo, em relação ao ano passado ou este ano, percentual é 5%. Aqui se tem uma variação. Aqui se penaliza o pequeno. Esse é um projeto em que os pequenos estão sendo atingidos, o que não vinha acontecendo. A administração municipal está dando com uma mão e tirando com a outra. As classes menos favorecidas vão ser taxadas pelo que está se propondo no projeto pela administração municipal. E nós, vereadores, temos um papel importantíssimo nesta hora, que é de salvaguardar os interesses da população. Tanto se comenta neste país a questão tributária, a taxação, etc., etc. Será que nós vamos entrar também nesta linha? Eu acredito que a Câmara Municipal, sensível como é, deverá também se mexer em relação ao que está sendo proposto. Se taxa os pequenos e se favorece os grandes. Fica claro nessa proposta apresentada no dia de hoje. Já foi dito que serviço público está isento, poder público federal está isento, poder público municipal está isento, enfim, as isenções estão aí. No entanto, os pequenos, a classe comercial e industrial também está sendo penalizada com a alta taxação independente de consumo, sendo 7% e 10%. As classes estão bem claras na proposta da administração municipal. Este, com certeza, senhores vereadores e aqueles que estão nos acompanhando, da forma como está, seria um projeto interessante para uma super audiência pública e, quem sabe, nós, motivados mais uma vez, não propomos à nossa população um debate em relação ao que está sendo apresentado pela administração municipal. Me preocupa sobremodo da forma como está vindo, seria isso, senhor presidente.
Passa a palavra ao vereador Sandro.
Saúdo mais uma vez a todos os colegas. Eu queria só comentar que sobre a taxa de iluminação pública. O município hoje arrecada em torno de R$ 6.000 e tem um custo mensal de R$ 13.200 com iluminação pública no nosso município. E pelo projeto que veio a esta casa, o comércio e serviços e indústrias, eles têm, não é um percentual sobre o seu faturamento, é um valor fixo, um valor fixo em suas contas. Então, perante esse quadro aí, eu peço aos colegas vereadores que tragam, talvez, soluções e que os valores arrecadados supram a necessidade para o pagamento das taxas de iluminação pública. Seria essa a participação.
Encerrada a pauta, passamos ao espaço das explicações pessoais, onde até 5 vereadores poderão se inscrever. Estão abertas as inscrições.
Claudete.
Wilson.
Dário.
Passa a palavra à vereadora Claudete.
Mais uma vez, a minha saudação a todos. Só complementando, hoje o meu espaço foi um pouco restrito em relação ao que eu queria falar, em relação ao projeto 28, o que mais me chamou a atenção e que não condiz com o plano plurianual é assistência social. Colegas vereadores, façam um estudo ali, um comparativo com o plano plurianual, a LDO de 2006 e deste ano. Então, os números dizem ali que aumentou mais de 100%. No plano plurianual, nós temos um total de 695 mil para assistência social. 2006, estava previsto 154 mil. Vejam a diferença de 2006 para 2007. 360 mil em 2007. Então, mais de 100%. Então, sobrariam para os próximos dois anos, 2008 e 2009, 181 mil. Então, assim, a pasta que mais me chamou a atenção é a assistência social. Dizer também que, ao estudar o projeto 28, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias de 2007, verifiquei que o Executivo Municipal, mais uma vez, não tem intenção de tirar da gaveta o novo plano de carreira do Magistério Público Municipal. E, como uma das representantes aqui na Câmara do Magistério, não poderia me calar, passou, ou quase passou, o ano de 2006 e nada feito. E, pelo que se percebe, nada será feito para 2007. O plano plurianual prevê R$ 400 mil para a elaboração e manutenção do novo plano de carreira do Magistério Público Municipal, e creio que não seria necessário tudo isto. Na LDO de 2006 consta R$ 20 mil para este objetivo. eu interpretei que fosse no ano de 2006, esses 20 mil reais, para custear o crescimento vegetativo que acontece automaticamente com a mudança de classe e nível de alguns professores, ou também os anuênios, que também dá um acréscimo. E, para minha surpresa, para 2007 estão previstos R$ 1.000. Um valor ridículo, só para constar. Seria lamentável, colegas vereadores, se o sindicato dos professores tivesse que entrar na justiça para reivindicar os direitos do magistério. E um dos pontos que o magistério mais bate é o direito de 20% de sua carga horária destinada para a hora atividade, e que muitos colegas não têm esse direito que consta na Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Então, essa é uma observação também. Comentar ainda que, mais uma vez, hoje entrei em contato com o diretor de obras da cidade, o senhor Jorge de Lima, colocando da necessidade de recuperar as vias não pavimentadas da nossa cidade, e coloquei assim da minha grande esperança que nessa semana aconteça. Há 2 semanas eu procurei, ele colocou, olha, em 3 semanas vou me planejar para que aconteça. Então nós temos assim uma semana, colegas vereadores, de grandes esperanças, e na próxima segunda-feira espero podermos dar bons elogios. Esta é a minha participação, senhor presidente.
Passa a palavra ao Dr. Wilson.
Senhor presidente, colegas vereadores, 2 colegas se manifestaram em alguns espaços na sessão de hoje, mostrando preocupação numa questão que ela poderia não ser preocupante se definitivamente a administração municipal fizesse cumprir lei que já existe. E nesse aspecto, eu vejo como preocupante, vereador Naldo Killian, que as irregularidades estão acontecendo e continuam acontecendo na localidade da Vila Caiçara, porque sei que os problemas que lá existem, na sua grande maioria, batem a sua porta para tentar resolvê-los. Mas a lei que determina em que todo loteamento tenha a sua infraestrutura, esgoto, iluminação, água, isso deve ser cumprido, porque a lei determina desta forma. No entanto, existe por parte da administração municipal, e esta não é uma prática da atual administração, isso vem acontecendo de ano após ano, se tem um setor competente como tem da fiscalização, por que que não coloca a fiscalização em relação, bota em cima em relação a essa exploração imobiliária que existe? E, infelizmente, essa exploração ela atinge mais uma vez o pequeno, que não tem recurso para comprar um terreno numa área com a infraestrutura determinada, acaba comprando nesses loteamentos clandestinos e depois batem sempre na porta da administração municipal. Preciso esgoto, preciso água, preciso luz, e estoura no poder público municipal. Por quê? Porque o poder público tem uma ferramenta muito interessante em seu poder, que é a lei, e não faz cumprir a lei. Aí depois não adianta se queixar, porque as pessoas procuram, porque as pessoas vêm e pedem. Se fizesse cumprir a lei, muita irregularidade não aconteceria no município, não aconteceria no Estado e também não aconteceria na União. No entanto, se cria lei, e o cumprimento dela fica na pendência de um ato de quem administra o município. Eu fico preocupado, colega vereador Naldo, com essa situação. Mas o município, eu repito, tem um setor de fiscalização competente. Basta que os responsáveis pelo setor coloque a fiscalização em cima desses loteamentos que não têm aquilo que exige a lei. Seria isso, senhor presidente.
Passa a palavra, Dr. Dário.
Saúdo mais uma vez a todos os colegas. Só queria me ocupar desse espaço para um pequeno comentário a respeito de uma reportagem aqui no Correio do Povo no dia de hoje. Por fazer parte da Associação Amigos do Jacuí, não poderia deixar de fazer um comentário a respeito desta reportagem que aparece hoje no jornal. Milhares de peixes aparecem mortos no Vale dos Sinos. Há poucos dias atrás tivemos uma reportagem neste mesmo local, onde voluntários, assim como nós aqui, também em agudo, fizemos limpezas em nossas margens de rios e arroios. Uma bela reportagem, poucos dias atrás, na RBS, limpando este local. Hoje, nos deparamos com essa reportagem aqui com 15 quilômetros onde milhares e milhares de peixes e diversas espécies aparecem mortos. Não é admissível que, no dia 9 de outubro de 2006, com as leis ambientais que hoje existem, para essas empresas, o controle que existem, os dejetos que são jogados aos rios, que uma devasta desse tamanho venha acontecer num rio aqui no Rio Grande do Sul. Então, fico muito triste com isso, né? Graças a Deus que aqui no Rio Jacuí não temos, aqui nas proximidades do nosso agudo, empresas que façam tamanha devastação, mas é lamentável que no nosso Rio Grande do Sul temos que olhar reportagem deste tipo. Seria isso, senhor presidente.
Peço meu espaço de líder.
Espaço é concedido.
Senhor presidente, colegas vereadores, eu apenas quero fazer um registro e parabenizar o governo federal que, no apagar das luzes, em plena época de campanha política, vem e promete recursos para os municípios. E nosso município de Agudo é um exemplo. Depois de muito, inclusive, anunciado a questão de recursos para calçamento de Agudo, inclusive, se não me engano, em certa época foi comentado em R$1,5 milhão, nós vimos agora que vem essa mixaria de R$47 mil. Aliás, valor que serviria, talvez, para se fazer uma infraestrutura com calçamento de meia quadra. Eu acredito, sim, é um valor, até um valor fictício para o nosso município de Agudo, até uma gozação. Vem R$47 mil, depois que você tem, inclusive, perspectivas de vir R$1,5 milhão, principalmente em final de governo. Dizer também que a questão dos recursos de R$260 mil, a gente sabe que é um bom recurso, pena que é uma perspectiva para dois ginásios, e principalmente quando acontece esse tipo de procedimento, você só começa a construção aqui e ali, e o exemplo, na Santos Dumont é um exemplo, na Vila Caiçara, você começou, você fez uma parte e está ali. Provavelmente para amanhã depois está crescendo o capim por cima. Bom seria se esses R$260 mil fossem destinados a apenas uma comunidade. Talvez com isso e mais um recurso que a administração municipal fosse colocar, daria para terminar um ginásio. Fica o meu registro que depois de 3 anos e 10 meses de governo, o município de Agudo tem a honradez de receber o recurso do governo federal para investimento em infraestrutura.
Peço meu espaço, querido, senhor presidente.
Espaço concedido.
Só também queria deixar registrado deste projeto da CIP 229/2006, que a gente estava lendo, não tinha olhado ele a fundo, também peguei hoje, se vê mesmo que totalmente a classe mais baixa aqui seja atingida. E também diria o nosso presidente da nossa comissão, eu acho que seria importante essa fazer uma audiência pública, senhor presidente. E também queria deixar mais um registro, que já fiz um pedido de informações a respeito de certas irregularidades que está havendo de certos motoristas, que a gente sabe que tenha sobrando, aí como se vê. E ainda anda pessoas desviadas de função, dirigindo certos veículos aí, bem tranquilo, aonde poderia de trabalhar no seu setor onde foi concursado, nem tão aí. Essa semana vi esse cidadão novamente dirigindo, carregando merenda, aonde poderia estar no seu setor. Então se vê que foi batalhado tanto aqui nesta casa mesmo, de pessoas que estavam em desvio de funções, que tinham que estar dentro dos seus desvios, que os troços não era para ser assim, desse jeito, cada um no seu lugar. E hoje parece que estão criando esse tipo de função, tirando como estão tirando de um lugar do seu setor e botando trabalhar ali. E também a respeito da iluminação pública que a gente tem falado, na Vila Caiçara ali tem uma população que foi um terreno clandestino, que dizem por isso está trancado, hoje tem rua aberta, a prefeitura abriu, por sinal a rua está muito boa, bem pedregulhada, e aquelas pessoas estão sofrendo lá com falta de iluminação. E um certo cidadão, já fazendo 3 anos, cobrou daquela população para fazer o projeto, que ia sair de imediatamente, até hoje, nem o dinheiro de volta, nem projeto, nem iluminação pública. disse que a prefeitura ia tomar as providências para fazer. Alego que é uma rua que não pode ser feita porque foi vendido os terrenos irregular, que era, foi criada uma vila irregular. Mas hoje se vê que aqui dentro da cidade mais uma vila clandestina está sendo criada, com todo o respeito dessas pessoas que compraram esses terrenos ali e botaram iluminação pública. E lá que estão mais de 2 anos, não conseguiram botar ainda porque é irregular. E ali que é irregular, só na base do contrato. Vai acontecer a mesma coisa como está acontecendo nesses outros lugares, de vir para cima da prefeitura, pedir água, pedir esgoto, e quem fatura em cima disso aí é os que fazem os loteamentos. Aonde fizeram essa vila, aqui dentro da cidade, que tem simplesmente estrada para a roça. E ali estão se colocando pessoas, já tem umas 4, 5 casas ali, ali a prefeitura botou iluminação. E onde é que está o poder público? Onde é que estão os fiscais? Onde é que fica? Aqui, subindo na rua Teodolfo, rufa aqui para cima. Exatamente. Então, eu acho que isso aí é um grande risco que a nossa comunidade está criando novamente outros problemas para o nosso município. Seria isso, senhor presidente.
Antes de encerrar a sessão, só queria colocar 2 registros. Parabenizar o seu Aldemar Prade, que mais uma vez está aqui acompanhando a sessão e hoje olhando na galeria, é o único cidadão que se faz presente que não está fazendo o seu trabalho. E isso eu acho que a gente muitas vezes lamenta da comunidade não participar das sessões, porque somos cobrados lá fora e temos que ouvir muitas vezes que o vereador não faz nada, mas com toda certeza, se a comunidade estivesse aqui acompanhando as sessões, com toda certeza, a análise que muitas vezes é feita em cima do vereador seria bem diferente. Então, realmente, parabenizar o Altemar, que pela 4ª sessão consecutiva está aqui se acompanhando as sessões. Então, isso eu acho que nós orgulha muito. E, quem sabe, um dia a gente vai ter as casas cheias para que realmente a gente possa ser reconhecido o seu trabalho. E outro, parabenizar a todas as crianças pelo seu dia aqui. Transcorre no dia 12, quinta-feira, e será aqui com um pequeno lema que ser criança é ser mestre da humanidade. Feliz o adulto que tem saudades de seu tempo de criança. Agradeço pela presença de todos e pela atenção dos munícipes e a todos desejo um bom retorno aos seus lares. Boa noite.
Boa noite.